Olá, Felipe Petras aqui, e esse é o primeiro episódio do Notas Sobre Nada no Spotify. E antes de falar sobre Stranger Things 4, que é o tema desse programa, eu acho importante falar com todos vocês que com certeza vieram do meu YouTube o motivo da criação desse podcast. Eu tava bem satisfeito com os meus últimos vídeos, eu tava com a impressão de que eles eram meio que fillers no meu canal, e isso tava me atrapalhando mentalmente, porque eu tô com vontade de produzir vídeos melhores, com uma proposta e produção mais bem feitas, e esses pequenos vídeos pontuais sobre Stranger Things 4, ou Doutor Estranho, ou Obi-Wan, ou Thor, ficam no fundo da minha cabeça como se fosse uma obrigação, porque eu quero falar sobre esses assuntos, mas me gasta muito tempo pra escrever e depois editar um vídeo sobre um assunto que daqui a 2 semanas ninguém vai dar a mínima. Então a lógica foi que eu deveria fazer um podcast pra poder fazer um conteúdo de uma forma mais solta, com menos pressão e com mais frequência pra vocês que me acompanham. O nome Nota Sobre Nada, na verdade, eu tô reutilizando de um projeto de um podcast antigo que eu tinha com meu amigo Gnan, que vai estar presente muito desses episódios, e ele só não tá aqui hoje porque ele não assistiu Stranger Things. Outro motivo que eu escolhi reutilizar esse nome é que eu tenho essa prática de anotar livremente em cadernos sem pauta alguns pontos importantes sobre o assunto que eu pretendo fazer um vídeo sobre. E é basicamente isso, se inscreve aqui nessa página no Spotify também, que eu vou continuar postando nesse podcast. E vamos começar a falar sobre Stranger Things 4. Porque os 2 últimos episódios saíram mais de 1 mês depois dos primeiros 7 terem sido lançados na Netflix, o que sinceramente é um formato mega esquisito. Eu sei que eles precisavam fazer alguma coisa sobre essa prática de lançarem a temporada inteira de uma vez e acabar deixando as pessoas assistirem tudo no mesmo dia e encherem o Twitter de spoiler e YouTube de vídeos de teorias estúpidas. Mas por que simplesmente não lançaram um episódio por semana, sabe? The Boys faz assim, Euforia faz assim, e que Deus me perdoe, Obi-Wan fez assim. Parece tão óbvio e ao mesmo tempo tão inconcebível, mas é a Netflix. E a questão é que uns 3 meses antes da 4ª temporada estrear, eu fiz um vídeo de 40 minutos sobre a série que por algum motivo foi sabotado pelo algoritmo do YouTube. Então eu vou resumir algumas coisas necessárias pra você entender a minha opinião. Eu penso que Stranger Things tem uma 1ª temporada muito boa, mas o resto é uma vibe meio malhação, onde os autores testam o que funciona com o público e seguem reformulando a mesma estrutura, simplesmente explorando tanto que nos apegamos a esses personagens. Então, levando em consideração que eu trato esse show exatamente como que ele é, entretenimento leve, programação de assistir jantando depois de fumar um, ainda assim eu tenho que dizer que achei essa temporada meio tonta por vários motivos. Por isso eu vim aqui com o cosplay do Steve, porque quem veio do YouTube viu como meu cabelo tá. E pra não dizer que eu não tenho coisas boas a serem ditas, aqui vão algumas coisas que eu achei interessantes. Todas as adições dessa temporada são boas. Desde o óbvio com o Ed, que é um personagem muito fácil de se gostar e que depois de um diálogo sobre o Condado estar em chamas, e sobre eles terem que ir em direção a Mordor me fez querer ler Senhor dos Anéis, até o cara lourinho, ex da Chrissy, que todo mundo odiou. Mas, veja bem, é melhor um personagem que funciona e te faz sentir ódio do que um que tanto faz e não te faz sentir nada. Ele foi bem construído, bem escrito e trouxe um tema muito da hora, que foi essa coisa da perseguição religiosa em cima do RPG. A Chrissy, inclusive, que só durou 1 episódio, também era muito interessante e tridimensional, sem contar que ela era muito bonita e parecia Doja Cat. O momento fraternal do Will e do Jonathan também foi muito bom, até porque eu tava com uma expectativa muito negativa depois de todo aquele queerbait do início da temporada. O uso da trilha sonora nessa temporada também tá muito legal, como sempre, pra sorte da carreira da Kate Bush. O Ed tocando Metallica em cima do telhado também foi sensacional. Infelizmente, eu acho que essas são as únicas coisas relevantes e positivas que eu tenho a adicionar. Dito isso, vamos falar sobre as coisas muito estúpidas. E, nossa, por onde eu começo? Eu sei que a resposta do público foi extremamente positiva, mas... A Maya Hawke, por exemplo, a Robin, por algum motivo, depois de uma bela recepção da personagem que era muito agradável e interessante na 3ª temporada, se tornou aquela trope da personagem que não consegue segurar a própria língua quando tá nervosa, mas faz isso de maneira super fofa e adorável. Só que depende. Eu acho essa trope muito preguiçosa e irritante, além de ser quase que exclusivamente usada em personagens femininos. O Mike, o Will e o Jonathan, então, nem tem muito a ser dito. Até o último episódio, eles tinham menos tempo de tela do que o lourinho otário de Hawkins. Não pesquise essa informação pra confirmar. As piadas de maconheiro desse núcleo, aliás, me deram um desgosto real. Ninguém aprecia uma boa piada com maconha mais do que eu, até porque eu assisti essa temporada inteira chapado, só que, nossa, eles só arranham a superfície em termos de humor e de qualquer coisa relacionada a isso. Parece que eles reutilizaram as piores piadas junto do pior personagem de um filme qualquer do Seth Rogen dos anos 2000. Falando em núcleos, o da galera que fica em Hawkins funciona melhor por motivos óbvios. São os melhores personagens com plot mais importante e com ritmo mais bem feito. Essa coisa de claramente fazer uma dinâmica Scooby-Doo funciona muito bem, ao contrário do núcleo da Eleven. Sério, todas as vezes que a série cortava para ela no laboratório com aquele personagem do Papa, que é ultra abusivo e em nenhum momento é tratado com a devida profundidade necessária. Eu assisti no notebook e o tempo todo a minha mão ficava tremendo para passar para frente. Na verdade, em alguns momentos eu passei para frente e eu não me arrependo de nada. Algumas coisas são simplesmente mal feitas, como o visual e o ritmo. A cena que o 001 fica andando e explorando o Upside Down parecia os efeitos daquele filme fictício do Ben Schiller no Trovão Tropical. E só para constar que essas anotações que eu fiz foram levando em consideração que normalmente eu tenho imagens para mostrar, mas eu espero que vocês tenham uma boa imagem mental para isso. Outra coisa também que me deixou irritado é o pacing. Parecia que eu tava assistindo a versão estendida da série. E os episódios são longos por razões que não se justificam. O tempo extra não é usado para desenvolver personagens ou trama, as tomadas só duram muito mais do que deveriam. Aqui no roteiro agora tem uma piada sobre como eu não lembrava de ter clicado no Snyder Cut de Stranger Things, e a ideia é que eu ia fechar o formato quadrado e botar câmera lenta e música épica em preto e branco, mas espero que vocês consigam imaginar isso também. E mais importante de tudo, teve uma coisa nessa série que me pegou desprevenido. E mesmo estando consumindo tudo isso como um entretenimento passável, sem expectativas e chapado, não tem como, o vilão e o plot twist são muito tontos. Esse, na verdade, foi o tema que mais ocupou espaço nas minhas anotações. O Vecna é um personagem interessante nos primeiros episódios, mas desde a primeira vez que o flashback da Eleven encontra o 001 no laboratório, ficou muito óbvio que aquele cara louro com cara de psicopata e cosplay do Pennywise e sem maquiagem seria algum tipo de vilão. O que me surpreendeu foi essa coisa de revelarem que o 001, o filho do cara que tinha levado a culpa pelos assassinatos brutais décadas antes, e o Vecna eram todos a mesma pessoa. Isso porque, além da construção desse personagem até a revelação ser muito mal feita, tem também um dos piores exemplos de exposição que me vem à mente. E para contexto adicional, eu vou ler um trecho do livro Dialogue, do Robert McKee. Exposição é um termo artístico que nomeia os fatos, acontecimentos, histórico e personagens que os leitores ou o público precisa absorver em algum momento para que possam acompanhar a história e se envolver em seu desenvolvimento e conclusão. Um escritor pode incluir exposição na sua história de duas formas: descrição ou diálogo. Basicamente, o que nós podemos inferir é que, para sabermos as coisas que precisamos saber para nos importar, entender a história ou para nos surpreendermos, o roteirista, no caso, pode nos mostrar ou nos contar através do diálogo, o famoso show don't tell. E aqui eles fazem os dois da pior forma possível. No flashback, o 001 começa a mandar um papinho que não faz o menor sentido. Ele odeia a humanidade porque, sim, ele não tem motivos para se vingar, tinha pais amorosos e ninguém fez nada para ele. Ele simplesmente tinha poderes e era mau que nem o pica-pau. Aí ele fica falando de como os humanos são isso e aquilo, o que, além de completamente cansativo, de tão utilizado, parece um adolescente revoltado com a sociedade. E eu não tô brincando, tipo, eu andei lendo o livro Columbine da Darkseid, e aquele discurso do. E aquele discurso parece muito o que algum adolescente deprimido que quer atirar na escola falaria. Sem contar que ele tá falando tudo aquilo pra uma Eleven de 8 anos que mal conseguia se comunicar. E era em momentos como esse que eu me perguntava: pra quem é essa série? É pra crianças? Porque um plot twist desse não pode ser pra adultos. Aí eu me lembrava que, além de um monte de mortes brutalmente gráficas, essa temporada tem até cenas de tortura. Então não é que seja para criança, só é mal escrito mesmo. Inclusive, alguém reparou que eu sequer mencionei o núcleo da Rússia com a Enola e companhia? Nem eu. É porque é totalmente irrelevante para a trama. Parecia que eu tava assistindo outra série. Mas ainda assim, era muito menos chato do que as cenas com a Eleven. E se você disser que esse podcast não tem uma conclusão lógica, devia estar acostumado depois de receber uma temporada com episódios de mais de uma hora e meia que não tem conclusão. Sério, eu não acredito que eles meteram um final de temporada sem conclusão depois de um episódio de 2 horas e meia. E se vocês vão me perguntar o que que eu achei de coisas como a quase morte da Maxine ou da morte do Ed, eu sinceramente tenho que dizer que eu realmente não me importo. Eu super gostei do personagem do Ed, mas já tava meio que previsível que ele ia morrer. Também não me importo muito com o personagem da Max. E sinceramente, a série meio que já me cansou. Essa temporada inteira meio que foi baseada numa nostalgia em relação à primeira temporada e mostrou basicamente por que a escolha de não explicarem o que era o Upside Down e o que eram essas criaturas como o Demogorgon era acertada. Mas tudo isso eu já falei no meu vídeo de 40 minutos sobre Stranger Things. Que, se você não assistiu ainda, tá fazendo o quê? Volta pro YouTube e vai lá assistir. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio do Notas Sobre Nada. Esperem convidados nos próximos episódios e temáticas muito variadas de coisas que eu até gostaria de fazer um vídeo, mas me deram preguiça. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau.
Sim. see you in California.
Yeah. I Brazil.
Yeah, yeah. I Brazil.
I Brazil.
You do now.
No way.
Yeah,
absolutely not. Amazing. Yeah. I'm leaving it at that. That was perfect.